Começamos juntos agora o CBN Motor aqui na 105,7 CBN Recife, a rádio que toca notícia para você aqui, né? No seu coração também. Hoje a gente vai trazer novidades como o novo WRV da Honda. Ele tá pronto, viu? Foi renovado. A gente fala sobre ele, comenta. Tem também Volkswagen Play, porque tem novidades de ajuste aí na favor do motorista contra o Valet Rebelde. E é isso aí que a gente vai falar aqui no programa também. Luciano Dorf traz as novidades no Repórter Motor, outras novidades. E o Corredor X super animado aqui conversando comigo, porque também hoje é dia de estreia na rede CBN Amazônia, com muito orgulho, como eu anunciei ontem aqui na CBN. Hoje a gente está estreando aqui numa rede muito grande lá no Norte, e a partir do Recife, a partir desse grande trabalho desenvolvido aqui pela Direção-Geral de Paulo Fernandes Neto, onde eu estou aqui, celebrando com o Eduardo Silva, que está aí nos trabalhos técnicos, supervisionado por J. Geraldo, o CBN Motor. Aumenta o som, gente. Aumenta o som, porque eu adoro essa vinheta, Eduardo. Toca, porque está começando o CBN. E tamo junto.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
E que tal começar aqui falando um pouco do WRV 2021, que estreia nas concessionárias agora no próximo mês de outubro. E são três versões de acabamento, gente. A configuração LX sai por R$83.400, né? Quase que eu erro a informação aqui. Enquanto a EX custa R$90.300 e a XL tem preço sugerido de R$94.700. Ninguém passa da casa dos R$100.000. É o reforço da Honda para combater o Nivus aí na faixa de R$85.900, que é o preço dele, do modelo Comfortline. E imagino que eu quero dizer para vocês que o Kicks também está naquela faixa de mercado de R$91.000, na sua versão S, CVT, e tem um modelo mais completo, né, que custa R$99.000. O que eu queria destacar aqui é que o EcoSport, nesse segmento, é o SUV nacional automático mais barato do Brasil, né? Na faixa de R$80.000, você encontra ele na rede autorizada, e é uma faixa de mercado praticada praticamente por todos eles. Quanto ao Honda, mecanicamente, sem qualquer mudança, continua 1.5, que entrega 116 cavalos de potência. Esse motor é aspirado, viu, pessoal? Com 15,3 kg de força e tem câmbio CVT também. O Kicks preserva aí 1.6, 16 válvulas, com 114 cavalos dentro desse mercado. O EcoSport rende 137, para a gente ter um comparativo bem direto, enquanto o motor turbo da Volkswagen entrega 128 cavalos de potência com 20 kg de torque. Tem muita energia essa propulsão TSI. O WRV foi levemente reestilizado, o para-choque dianteiro é novo, ganhou mais imponência, é um carro que você pode checar aqui no meu Instagram e observar um pouco mais, né? Que os faróis também podem vir com a iluminação full LED nas versões EX e XL, enquanto as lanternas, que também são de LED, trazem refletores no formato C. Olha aí como ficou legal o visual do novo WRV. A proposta da Honda aí é dar fôlego ao estilo aventureiro do seu modelo, que vai continuar aí firme e forte no segmento, né? Rumores diriam que a Honda não ia investir mais nessa versão, na atual geração do WRV. Tá aí a resposta, investiu, e acho que a XL é mais completa ali, ainda é a melhor opção, viu, gente? Com bancos revestidos em couro, sistema de navegação GPS por satélite, retrovisores com rebatimento elétrico, e é uma função bacana para quem precisa estacionar em lugares mais apertados. Eu curto muito apertar o botão, os retrovisores encolherem um pouco para você garantir que a pessoa do lado abra a porta com mais conforto, ao mesmo tempo que você que está abrindo a porta do lado do carro do vizinho. Gente, se liga aí na moça. Nada de apertar demais, nada de poder sair naquela afobação, porque isso é afobação, uma coisa que não existe, né? Sai com calma, respeitando que o vizinho está do lado, aquela portinha ali, não precisa receber um grande machucão seu. E a gente segue aqui no programa porque eu estou animado, como sempre animado aqui na CBN. E ainda no segmento de SUVs compactos, Eu vou falar agora da nova informação que a gente recebeu do Volkswagen Play, né? Que acabou de ingressar no T-Cross também, nasceu de série do Nivus, na versão mais completa, né? Opcional do Comfortline, e recebeu uma atualização para poder torná-lo mais eficiente, corrigir alguns erros, algumas falhas de CarPlay, por exemplo, que o CarPlay dele é completamente digital, vou chamar assim, porque não funciona através do cabo, ele é o Wi-Fi, isso é muito legal. Mas a função do Valet Status, essa sim, é que é legal, viu? Faz um relatório com as informações ocorridas no período da sua ausência. Foi, você foi lá e deixou o carro no Valet. O que é que acontece? Ele começa a fazer um registro dos detalhes da velocidade atingida, se você colocar o modo Valet ativo ali, distância percorrida, abertura das portas, né? Se a tampa do porta-malas foi aberta ou não, informações ficam visíveis na tela da central multimídia enquanto o modo Valet estiver ativado e de qualquer forma você está ali, ó, sabendo se estão mexendo ou não no seu veículo. As informações são apagadas quando a função é desativada. Isso é importante. É uma novidade que fica aí por conta para a gente destacar aqui na Volkswagen esse detalhe, né? A Volkswagen que apresentou como vai se chamar o nome do novo SUV, né? Que vai ser lançado agora em outubro, tem uma apresentação mundial, porque o lançamento só acontece no primeiro semestre do próximo ano, acredito que ainda no primeiro quadrimestre, eu vou ser mais preciso na informação, é o Taos. O Taos é um SUV que vai concorrer diretamente com o Jeep Compass, que está aí no mercado mandando ver, substitui aquela antiga Tiguan que deixou saudade para muita gente no mercado, mecanicamente sem nenhuma informação, né? Mas quem sabe não estreia o motor 1.5 turbo, que é uma evolução desse motor 1.4 do próprio Q3 da Tiguan, mas é difícil a gente falar sobre isso no momento, mas pontuo aqui para você e eu espero pelo Taos com muita expectativa. Luciano Eldorf aqui no nosso Repórter Motor, dando um giro.
Repórter Motor.
Olá, Jorge. Hoje o nosso assunto interessa demais aos ouvintes. São 5 dicas rápidas para a economia de combustível. Primeira dica é se ligar nas acelerações e na alta velocidade desnecessária. Além do risco, sabia que o seu carro gasta 20% a mais de combustível em média quando está a 100 km por hora em comparação a quando você pilota por 80 por hora? Segunda dica, não é só para nos orientar sobre a hora certa de trocar a marcha que o contagiro nos auxilia no painel do veículo. Uma das suas funções é fazer com que você controle o equilíbrio entre a velocidade e a rotação do motor. Terceira dica, além dos riscos de fazer com que as impurezas do combustível circulem e danifiquem as peças do motor, andar com o tanque vazio pode levar você ao risco de uma pane seca e faz com que o carro force mais para trabalhar, gastando mais combustível. Assim que a reserva acender, corre para o posto. Quarta dica, a calibragem evita que o carro fique pesado, o que faz com que ele consuma mais combustível. O ideal é que você pare em um posto para encher os pneus pelo menos a cada 15 dias, mas vale observá-los diariamente para ver se não estão baixos demais. Quinta e última dica, não menos importante, regra básica, regra de ouro, revisão periódica em dia, ajuda você a manter os níveis de consumo de combustível de forma mais adequada. Entre as peças que podem afetar diretamente o gasto, estão o filtro de combustível, filtro de ar, os cabos de vela e as velas, além do balanceamento e alinhamento dos pneus.
CBN Motor.
Depois do Repórter Motor, a gente toca num assunto aqui que está muito em alta no Brasil, né? Que é o carro de luxo usado. Que muita gente chama de resto de rico, que absurdo, que negócio, para mim, sem sentido, mas está aí, né? E se popularizou muito o termo entre as pessoas que procuram esses carros de luxo que já foram usados, que estão aí disponíveis, que são uma boa compra, uma boa oportunidade de mercado. E para os desavisados, é um usado que merece uma atenção especial, viu? Lembra vocês que a disparada de preço dos carros importados foi gigante. É óbvio que isso levantou o segmento dos seminovos, mas aí você tem que ligar o alerta, fazer a relação custo-benefício, entender como pode se posicionar aquele sonho que você tem de comprar um BMW, um Mercedes-Benz, um Maserati, um Porsche, não importa a escolha, o que vale é você ficar esperto, lembrar que é preciso fazer um check-up de revisões para não cair no conto do desespero em seguida. Já já a gente conversa com a Country Manager da Peugeot, da PSA do Brasil, né, que Peugeot Citroën, Ana Tereza Bossari, ela vai falar com a gente aqui e num bate-papo muito legal na Ignição. Mas antes disso, é hora da gente chamar o Corredor X. Corredor, você tá bem pertinho de mim hoje, hein?
Corredor X.
Acelera comigo.
Olá, Jorge Moraes, caronas do CBN Motor. Jorgão, essa semana nós recebemos um e-mail de um carona pedindo para falar do Simca Xambó. Diz que o pai dele sempre foi louco por esse carro e que o carro é brasileiro, que o carro não vem de fora. E aí eles criaram um debate sobre isso e pediram a opinião do Corredor X. Bem, vamos lá. Ele pede para não revelar o nome dele, eu vou chamar ele de Francisco. Então, Francisco, você tem razão e o seu pai está errado. Simca, na verdade, é Simca Fiat, tá? A Fiat queria fazer carro barato e aí, com isenção de imposto, e ela começa a fábrica Simca na França em 1935. Durou pouco, até 1938, né? Até que a Fiat resolve criar uma Simca específica francesa, mas ainda sob o controle de Enrico Pigozzi, que era o empresário italiano, detentor da ideia. Em 1964, Pigozzi morre e aí a empresa começa a seguir outros rumos. Em 1970, a Chrysler compra a Simca, né? Chrysler escreve C-H-R-Y-L-E-R. E aí o que acontece? Em paralelo, de 1959 a 1967, a fabricação do Simca no Brasil existia, era um carro fabricado no Brasil, mas sob licença da Simca francesa. O ápice desse carro, 1960, com o rabo de peixe, o tão conhecido e falado Simca Xambó, né? Motorzão V8, mas um carro muito pesado, não tinha lá esse grandioso desempenho. Hoje você pode comprar um Simca Xambó, uma jangada, é a Station Wagon da Simca, custando de 140 a 200 mil reais. Dá uma consultada do Mercado Livre que você vai encontrar verdadeiras preciosidades. É isso aí. Um forte abraço, escrevam mais para o Corredor X e tchau.
Ignição.
Ana Tereza Bossari, conta um segredinho pra gente aqui. Ela é Country Manager da PSA no Brasil, gente. E a gente conversa aqui no CBN Motor com ela e fala um pouco de região, a importância da região Nordeste, a importância da região Norte, nessas duas regiões, nessa retomada, nessa busca pela conquista do mercado. Acho que a Peugeot ela se tornou uma marca muito direcionada para o sul do país, né? E aqui a gente sente um pouco isso.
Olá, Jorge, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, com o público do Nordeste, e é uma oportunidade única de mostrar para esse público o que nós estamos fazendo agora, no momento do lançamento do Peugeot 208. Você sabe melhor que eu, foram mais de 5 anos preparando a marca e a rede de concessionários para essa chegada. Então, 2020 é sim o ano da virada da marca e é sim o ano que a gente vai lançar para o Brasil algo inusitado nesse segmento tão importante quanto é o segmento dos compactos no Brasil. As regiões Norte e Nordeste estão no centro do desenvolvimento estratégico da marca Peugeot e da Citroën. Sem dúvida alguma, todas as pesquisas de mercado revelam que a gente tem o maior potencial de crescimento nessas regiões. Então, toda a nossa atenção está voltada para a região Norte e Nordeste, assim, a fim de que a gente consiga desenvolver a mesma performance, a mesma capilaridade que a gente já tem na região Sul.
A gente pode esperar para o Brasil em 2021, ou quem sabe em 2022, a continuidade do processo de eletrificação da marca para o mercado brasileiro? E se a gente vai encontrar algum lance, algum toque de sinergia direta com a FCA?
A transição energética é algo que veio para ficar, né, Jorge? Não é uma moda ou alguma coisa local em algum lugar do mundo, é alguma coisa que já veio se instalando e vai se instalar cada vez de maneira mais forte. Então, não foi por acaso que a gente trouxe o 208 EGT, ele faz parte de uma promessa da marca Power of Choice e é o começo de uma nova história que a gente quer contar com a marca no Brasil. E aí, independentemente de qualquer outra oportunidade que possa acontecer, esses são os planos da marca Peugeot.
E se tratando de 208, né? Tão esperado 208, que já está mexendo com o sentimento das pessoas. É a volta do leão, é a volta do leão, a ponta do jogo. Eu me lembro que isso aconteceu no começo, no ingresso da primeira geração do 206 no Brasil. Isso mexeu com muita gente. O 208, ele sacode também a memória positiva deixada pelo consumidor, né? Trazida pelo consumidor para o mercado?
Sem dúvida alguma. Eu estava aqui no Brasil, na época, quando lançamos o Peugeot 206, e aquele sucesso, e todos os ingredientes presentes no Peugeot 206 daquela época estão presentes hoje, nesse novíssimo Peugeot 208. Um carro super irresistível, que vai muito além de um design arrebatador, e realmente o 206 tinha essa capacidade de aparecer no cenário automotivo, e o 208 é assim. Ele demonstra, e todo mundo, quando vai olhar esse carro passando na rua, vai virar o pescoço para ver esse carro passar. E não é só isso, a gente trouxe uma nova plataforma, a plataforma mais moderna do grupo, então esse carro está também absolutamente irresistível de dirigir. E eu convido, aproveito para convidar a todos para irem até uma concessionária da Peugeot e fazerem um Emotion Drive, e vocês vão ver, que vocês vão se apaixonar pelo novo Peugeot 208, como eu estou apaixonada.
Como a gente vai tratar o 208 como esse novo amuleto, né? A perspectiva e o porquê de não optar pelo motor turbo nessa largada.
O 208, Jorge, com motor S5, é uma excelente relação, é uma excelente síntese com a nova plataforma CMP do grupo. E você vai ver que o prazer em dirigir é, em todos os sentidos, arrebatador. E nós tínhamos uma opção que escolher sobre a versão super esportiva para o Peugeot 208. E a gente acabou optando por trazer a versão 208 EGT 100% elétrica. Esse carro é um carro que vai deixar qualquer um apaixonado, com um torque excepcional e, é claro, abrindo caminho para uma nova promessa da marca, o Power of Choice, onde o cliente pode escolher se ele quer rodar com o motor térmico ou se ele quer rodar com o motor 100% elétrico. Isso é único nesse segmento e a gente quis trazer essa nova versão para o Peugeot 208.
Dá tempo da gente falar um pouquinho de Citroën ou não?
Falando um pouquinho de Citroën, Jorge, o Cactus vai muito bem. Ele inaugurou um novo design para o segmento dos SUV, trouxe uma modernidade de design e um conjunto muito moderno, muito próximo ao cliente. Então a Citroën está vivendo momentos muito felizes através do novo C4 Cactus, sem dúvida alguma.
Para a gente fazer um balanço direto aqui, como é que a gente pode enxergar uma nova Peugeot a partir de agora? E trazendo aquela retomada da primeira pergunta, né? 2021 vai ser um ano que a gente vai poder olhar para o bico da chuteira e falar: tá aqui a Peugeot, chuta que a bola tá em campo e que a gente vai mandar muito. É isso que eu posso ler?
Sem dúvida alguma, 2021 é o ano da nova Peugeot, é a virada de página. Nós estamos prontos, a rede está pronta, a marca está pronta, e a gente trouxe o novo Peugeot 208, que vai ser o estupim dessa nova largada, trazendo novidades e trazendo um conjunto de tecnologia único para o segmento mais importante do Brasil. A bola está em campo, está no pé da Peugeot, pronta para a gente chutar para o gol em 2021.
Queria perguntar um pouco, Ana Tereza Borsari, sobre a conexão Porto Real-Argentina, né? Como é que está a conexão dessas duas plantas e como vocês vão tratar do encontro de partes, né? A gente sabe que vem um futuro por aí.
Jorge, não foi à toa que o Grupo PSA decidiu usar e ter a plataforma CMP do grupo em ambos países, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina. Isso já foi comunicado. Para quê? Para que a gente possa explorar toda a nossa potência no Mercosul e, com duas plataformas ultramodernas do grupo e ultramodulares, a gente pode esperar um plano produto muito rico para nossas marcas, tanto aqui no Brasil quanto lá na Argentina.
Ana Tereza, eu quero desejar sorte para vocês ao novo Peugeot 208. Acho que é um carro bacana, inteligente. Gostei desse painel touch. Gostei desse movimento 3D que inspira o cluster digital. Espero em breve dirigir ainda mais e curtir essa energia, porque quando é para elogiar, a gente tem que elogiar também, né? Forte abraço.
CBN Motor.
E CBN Motor fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Segunda-feira eu tô de volta. E já falando de vocês, de uma reestreia que eu faço em São Paulo, hein, gente? Que bom. Então, neste fim de semana eu tô viajando para São Paulo para testar novos carros da Audi. Na segunda a gente bate um papo sobre isso e eu trago as informações aqui em primeira mão para o ouvinte. Fiquem com Deus. Feliz fim de semana. Vem aí o repórter CBN. A gente se encontra. Muita fé.